curso mais institucional, em defesa, claro, o trabalho por parte do Congresso Nacional. Inclusive, foi um discurso de valorização desse trabalho, de alinhamento das expectativas, e trouxe palavras-chave que se tornam muito importantes, ainda mais no ano eleitoral, a questão da estabilidade, também do diálogo, da harmonia e da independência entre os poderes. Vamos analisar esse discurso feito tanto pelo Davi Alcolumbre como também por Hugo Mota, com os nossos comentaristas. Fábio Piperno e Alan Gani estão ao vivo conosco. Bom, gostaria até de conversar com vocês nesse primeiro momento, Piperno. Eu quero te ouvir sobre esse discurso de Davi Alcolumbre, porque é interessante a gente acompanhar também sobre essa fala. Ano eleitoral, a questão do diálogo, da independência, da harmonia, da estabilidade. É importante pregar tudo isso nessa arrancada de 2026 para que tenhamos um ano eleitoral dentro aí dos limites, tendo das quatro linhas?
Palavras vagas de quem joga para a torcida, especialmente para o eleitor, né? Em um ano eleitoral, que é um discurso feito sob medida para isso. Está muito calibrado com isso, ou seja, um discurso pregando paz, né? Acerto entre as correntes ideológicas que se opõem. Então isso é fácil, isso é bonito, isso é até mesmo protocolar nesse dia de abertura dos trabalhos. A questão é, como é que isso vai ser colocado em prática e como é que isso vai resolver de fato os problemas do país, ou pelo menos colaborar com soluções. Quer dizer, qual o sacrifício que o Congresso está disposto a fazer para isso? Até agora eu não vi nenhum, honestamente eu não vi nada. Eu só vejo um Congresso cada vez mais ampliando seus espaços, ampliando seus tentáculos, indo cada vez mais atrás de verbas, emendas, cargos, né? Então, eu não vejo... Aliás, tentou, inclusive, aumentar o número de cadeiras lá na Câmara. Então, em momento algum, eu vejo um Congresso participando de qualquer esforço que possa fazer desse país uma nação melhor, mais desenvolvida e mais justa. Sinto muito, presidente Alcolumbre. O seu discurso foi algo muito vago, sem sal e certamente jogando apenas para o eleitor.
Ô Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir também, como é que você analisa essas primeiras palavras, tanto de Hugo Mota, como também de Davi Alcolumbre? Foi um discurso um pouco mais institucional, foi um discurso na tentativa de manter essa harmonia entre os poderes, ainda mais no ano extremamente decisivo, que é um ano eleitoral?
É esse momento exatamente da institucionalidade, né? Mas ali estão vários recados. Olha só, o presidente da Câmara, ele não faz parte da mesa diretora do Congresso Nacional, né? Aqui nós temos três casas, Câmara, Senado e o Congresso, que é reunião como agora, de Câmara e Senado ao mesmo tempo. O presidente da Câmara não poderia ficar submisso ao presidente do Senado, né? Então, o presidente do Senado sendo presidente do Congresso, o presidente da Câmara não faz parte. Então, ele não falaria, não estaria na mesa diretora. Mas, mesmo assim, ele faz questão de estar presente na mesa diretora e de fazer um discurso. E é um discurso dizendo, chamando para institucionalidade, mas um discurso cheio de recados de Hugo Mota. E a indicação aqui, eu conversei com alguns aliados dele, é de que ele vai empurrar até o fim essa história de ficar lá e cá, ou seja, será sim aliado do presidente Lula e do PT num certo momento, mas em outros ele vai fazer um afago ao PL e aos líderes ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na Paraíba, ficar longe do poder é muito complexo, muito difícil. Lá é um estado onde o presidente Lula tem uma força muito grande, o PT tem uma força grande também. Então ele precisa disso para a sua sobrevivência política. Davi Alcolumbre, ele deu um recado muito claro, dizendo o seguinte: olha, eu estou aqui falando de paz, de bandeira branca, mas não é medo. Eu não estou defendendo a paz com medo de guerrear. Ou seja, indicou que a qualquer momento ele pode, de novo, desembainhar a espada e partir para aquela disputa com o presidente Lula. Mas é assim mesmo. Trata-se de um ano eleitoral. A política, durante esse ano, ela se transfere para o estado, para o município e sai exatamente daqui de Brasília. Olha, esta solenidade, a abertura do Congresso Nacional hoje, ela foi esvaziada, pouquíssimos deputados e senadores aqui. É muito grande a importância da instalação, é o último ano legislativo, né? A partir de fevereiro começa um novo período legislativo e uma nova legislatura, daí a importância. Mas veja bem, a pauta está esvaziada do Congresso Nacional. Eu diria que a palavra é institucionalidade mesmo, viu?
José, inclusive são, né, essas manifestações por parte, né, tanto do Hugo Mota como do Avel Columbre, começam a repercutir bastante no cenário político, e isso a gente vai trazer cada detalhe também muito importante em relação a esse tema. Inclusive, Alan Gani e Fábio Piperno, eu tenho uma apuração, eu estava conversando com fontes do Palácio do Planalto, e casa muito bem com esses discursos que foram feitos hoje, de que o presidente Lula deve se encontrar nesses próximos dias com Davi Alcolumbre na tentativa de destravar a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que esse caso, desde que o presidente acabou indicando contra a vontade do Alcolumbre, que tinha pelo menos a vontade de indicar Rodrigo Pacheco, a relação ficou um pouco estremecida. Passado agora, mais ou menos aí um mês e meio, dois meses disso, a tentativa, pelo menos, dessa reaproximação foi bastante benéfica. Pelas fontes que eu tenho conversado, eles têm falado que a tendência é de Alcolumbre receber o presidente Lula, deles conversar e esse assunto ser destravado. Mas se Jorge Messias vai ser aprovado ou não é outra história. Tanto que Jorge Messias deve intensificar a partir de hoje aquele famoso beijamão, né, que vai visitar os gabinetes dos senadores para falar, né, sobre o seu notório saber jurídico, para falar sobre o seu posicionamento, sobre as pautas mais importantes que estão em discussão dentro da Suprema Corte. E a tentativa é se, claro, colocar essa votação dentro da CCJ e depois de um plenário que aconteça logo depois do Carnaval. Você acredita também que diversas pautas que estavam travadas ou que pelo menos Executivo e Legislativo não falavam a mesma língua devem distensionar devido a essa arrancada de ano legislativo e pelas palavras de Mota e Alcolumbre?
Com certeza, e principalmente de Alcolumbre. Aquela rusga no final do ano por conta da indicação do Jorge Messias, né, que o presidente Lula indicou, e o Davi Alcolumbre queria Rodrigo Pacheco, isso aí já foi pacificado, né? Aliás, pelo próprio discurso do Davi Alcolumbre, a gente já percebe. Olha, são bem-vindas, mas as instituições devem ser preservadas, a harmonia entre os poderes. Está muito claro que ele não quer comprar nenhum tipo de briga com o poder executivo, muito menos com o poder judiciário. É muito diferente, né, se a gente voltar no tempo, quando teve um discurso do Arthur Lira, e à época era ainda também Rodrigo Pacheco, né, dizendo que o Congresso era soberano e que nenhuma casa ia interferir nisso. Eu não sei se o Piperno se recorda desse discurso, a gente estava aqui. Foi um discurso muito duro dos presidentes das duas casas, né, dando um recado ali que era um momento de tensão com o Poder Executivo, relacionado às emendas, e também em relação ao Poder Judiciário, que tinha aquelas pautas contra o Supremo, etc. e tal. Agora não, é um discurso de harmonia, Cássio. Por quê? Porque é ano eleitoral também, ninguém quer comprar briga, cada um quer o seu, né? Ninguém quer defender os interesses da sociedade brasileira, mas querem defender seus próprios interesses.
Ô Zé Maria Trindade, inclusive um pouco mais cedo aqui, né, o Fábio Piperno, pode ser, então. Então tá. Zé Maria, eu quero te ouvir porque um pouco mais cedo o Fábio Piperno usou aqui que o clima tá de cachimbo da paz. Eu falei que o clima tá em paz e amor. Pelo que você tem conversado aí com pelos parlamentares, tanto deputados como senadores, devemos ter esse clima de harmonia, de dependência entre os poderes, de diálogo, de construção, de estabilidade, pelo menos até a página 2, a quem sabe que, pelo que o próprio Alcolumbre falou, ó, não estamos fugindo da luta, mas vamos pregar esse diálogo e a paz neste primeiro momento.
Cássio, aqui vale aquela frase famosa de Canudos, né? É tempo de Murici, cada um para si. Eu estou olhando aqui, nós estamos na antessala do plenário Ulisses Guimarães, onde aconteceu essa abertura do ano legislativo aqui do Congresso Nacional. E apesar desses discursos pela institucionalidade, pela paz, a guerra está comendo solta, principalmente nas disputas. Espiridião Amin, senador de Santa Catarina, a gente falava exatamente sobre a situação dele lá, que ele tinha um compromisso de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a coisa embolou, ou seja, quando há cheiro de poder, onde há poder, há disputa, né? Quando há cheiro de poder, a disputa interna é que se transforma no grande perigo, e é isso que está acontecendo. Nós estamos com a eleição ali na esquina, né? No final do ano é a eleição. E mesmo assim, em vários estados, a maioria dos estados, não há uma definição clara de chapa, né? É aí que começam as disputas, as cotoveladas. E essas cotoveladas e brigas incluem partidos políticos. Então, dentro de cada partido político, haverá a sua guerra. Aqui no plenário estão a ministra Gleisi Hoffmann, o presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, que ainda não saiu, está conversando ali com deputados e senadores, e Rui Costa, o ministro-chefe da Casa Civil. Os dois, Gleisi Hoffmann e Rui Costa, estão vindo aqui para o Congresso Nacional. Vão se desincompatibilizar e disputar as próximas eleições. Portanto, a guerra política continua. Esse momento, né, esse hoje aqui, é da institucionalidade e de todo o poder mostrar que está muito otimista com a possibilidade de paz, mas não é bem assim. É preciso sim esse momento, né, como diria José Sarney, é a liturgia do cargo.
Ô Zé, inclusive a gente vai seguir aí em Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal também retomou nessa segunda-feira os trabalhos, dando pontapé inicial às atividades do ano de 2026. E o presidente da casa, o ministro Edson Fachin, fez um longo discurso, bastante duro, contundente, e abordou um dos principais judiciários, entre eles a aplicação, ou seja, a criação de um código de conduta. A gente vai trazer mais detalhes, os destaques desta manifestação feita por Edson Fachin com a nossa repórter Janaína Camelo, que acompanhou a abertura dos trabalhos do Judiciário. Janaína, traz mais detalhes para a gente. Seja bem-vinda. Uma ótima semana para você.
Cássio, ótima semana para você também, viu? Para todo mundo aqui no 3 em 1. A expectativa do discurso do ministro Edson Fachin, presidente do STF, nessa cerimônia, era exatamente essa, o Cássio, que ele poderia fazer alguma referência, mesmo que implicitamente, à polêmica do caso Master, a condução do ministro Dias Toffoli, envolvendo também o caso do ministro Alexandre de Moraes, enfim, e se ele iria voltar a defender a criação de um código de ética para o STF, para os outros tribunais superiores. Foi exatamente isso que ele fez nesse discurso, né? Ele disse exatamente assim, o Cássio, que esse ano é o ano diferente para o STF, que o momento é outro e que o tribunal precisa sinalizar isso por seus próprios atos. Disse que a fase agora é de retomada da construção institucional, de ponderações, de autocorreção. E aí nisso, nesse momento ele anunciou a ministra Carmen Lúcia como relatora da proposta de um código de conduta ética para os ministros do STF. Ministra Carmen Lúcia, que é muito próxima do ministro Edson Fachin aqui em vários pontos, especialmente com relação a essa questão de transparência na conduta dos ministros aqui do Supremo Tribunal Federal. Só um bastidor, bem rapidamente, o caso sobre essa questão, essa citação do ministro Edson Fachin defendendo um código de conduta não pegou bem para o caso daquela parcela, uma parcela pequena, mas é uma parcela de ministros do STF que tem uma resistência na criação desse código, especialmente, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes. Ele não gostou nem um pouco quando ele soube que o ministro Edson Fachin voltaria a defender a criação do Código de Conduta no discurso dele de abertura judiciária. A gente separou um trecho desse discurso do ministro e a gente vai ouvir agora.
No plano interno, destaca-se a promoção do debate institucional sobre integridade e transparência. Agradeço de público, como já fiz, diretamente a todos os integrantes desse tribunal, a eminente ministra Carmen Lúcia, por ter aceitado a relatoria da proposta de um código de ética, compromisso de minha gestão para o Supremo Tribunal Federal. Vamos caminhar juntos na construção do consenso no âmbito desse colegiado. Impede dialogar e construir confiança pública, porque nesta reside a verdadeira força do Estado de Direito. E é para o cidadão que todo o sistema de justiça deve permanentemente se orientar.
Cássio, o presidente Edson Fachin já marcou, inclusive, para tratar desse assunto com os outros ministros do STF, uma reunião para o próximo dia 12, dia 12 de fevereiro, uma primeira reunião oficial ali entre eles para discutir essa questão. Agora, o ministro também disse o seguinte nesse discurso, ele disse que a democracia traduz obrigações de prestação de contas, fez uma citação a um jurista italiano que diz o seguinte, que os magistrados não são criaturas sobre-humanas, não são também intangíveis, e abre aspas, ele disse exatamente assim: quem se contenta a essas tolas adulações ofende a seriedade da magistratura. Vamos ouvir um trechinho do discurso do ministro.
Entendo que o tempo também é de rememorar limites. O ordenamento jurídico brasileiro é funcional, inclusive no enfrentamento de ilícitos no sistema financeiro. Eventuais práticas irregulares encontram resposta adequada nos mecanismos próprios de supervisão, fiscalização e sanção. A criação de soluções à margem de ações, com segurança jurídica, a previsibilidade regulatória, a separação de poderes com potencial de erosão da confiança pública e do próprio funcionamento do mercado.
Bom, gente, ficou muito claro, então, né? Foi um discurso bastante duro, contundente, mais do que se esperava por parte do ministro Edson Fachin, até mesmo pelo perfil que ele tem de ser um pouco mais reservado, de não subir muito o tom, mas foi uma série de recados muito importantes. Inclusive, ele falou sobre legitimidade do Supremo Tribunal Federal. Se a Suprema Corte não tem essa legitimidade perante a opinião pública, não vai ter previsibilidade, vai trazer insegurança jurídica, não vai ter credibilidade. Por isso que é muito importante aí, né, os interesses do país estar à frente de interesses pessoais. Alan Gani, eu quero começar contigo sobre essa discussão, porque foi um discurso que, pelo menos eu, na minha visão, acompanhando o Supremo Tribunal Federal, não esperava este tom feito pelo ministro Edson Fachin, mas deixou muito claro, foi reto e direto, com a prioridade do ano de 2026, a criação de um código de conduta. Como é que você analisa esse discurso feito pelo ministro e pela informação que a Jana trouxe de bastidores, a reação não muito positiva de alguns ministros em relação a ele ter colocado isso no discurso de abertura dos trabalhos?
Olha só, Cássio, é claro que ele faz esse discurso bastante duro por conta do que vivemos hoje, né? Das circunstâncias, talvez a pior crise que passa a Suprema Corte do país, porque de alguma maneira, direta ou indiretamente, de acordo com o que é ventilado na imprensa, está envolvida aí na trama do Banco Master, né? Com alguns conflitos de interesse. Então ele também precisa dar uma resposta para a opinião pública, porque a opinião pública em relação a esse caso está bastante atenta, bastante dura, e principalmente a imprensa também tem marcado em cima. Agora, não adianta um código de conduta que tem no Brasil que uma lei vai resolver, né? Se você não mudar a conduta das pessoas. Então, a gente está falando de comportamento. A cultura antecede a lei, né? Às vezes você nem precisa ter uma lei, mas aquilo que é acordado entre as pessoas e não está escrito, mas existe ali um código de ética e de conduta não explícito, funciona muito mais do que você ter ali alguma coisa escrita. Muitas vezes a gente tem a Constituição, que é algo muito sério, muito solidificado e que não é respeitada em alguns casos, com algumas decisões de alguns ministros. Então, veja, ele bate nessa tecla do código de conduta, mas talvez chamando atenção para uma mudança de comportamento, uma mudança cultural. Acho muito improvável, mas pelo menos é um pontapé inicial.
É um começo e, é claro, ficou claro que é uma das bandeiras de Edson Fachin. Havia aquela divergência entre os ministros da Suprema Corte. Vamos deixar para o ano que vem, depois do período eleitoral, depois a gente dá uma atenção. Mas, enfim, pelo discurso, a tendência é de colocar, pelo menos, em discussão e votação ainda no ano de 2026. Fábio Piperno, quero te ouvir, porque a gente sabe lá em Brasília, nada é em vão. E durante a manifestação do ministro Edson Fachin, ele já anunciou a ministra Carmen Lúcia como a relatora da criação desse código de conduta. E, como eu disse, nada é em vão. Carmen Lúcia, Edson Fachin, assim, gente, ó, lado a lado, de mãos dadas, em relação à moralização do Supremo Tribunal Federal. Como é que você analisa também a escolha da ministra Carmen Lúcia e essa responsabilidade dela conseguir conduzir essas discussões?
Bom, eu acho menos complicado mudar os códigos do que mudar as condutas, né? Até porque aqui no Brasil, a gente, e aliás em qualquer lugar do mundo, né? Você tem questões consuetudinárias, questões que elas se estabeleceram, se tornaram hábitos dessas sociedades. Aqui no Brasil, a gente tem hábitos muito arraigados em escalões, em segmentos da sociedade. Então, por exemplo, infelizmente, e digo isso com muito pesar, porque eu sou um admirador do judiciário, dos grandes juristas, mas aqui no Brasil, as cortes, elas adquiriram o hábito de viverem de forma nababesca, incontrolável. Então, é óbvio que a missão do ministro Fachin em relação a isso é algo extremamente complicado, sensível e, principalmente, eu diria até distópico, porque quando ele acena com esse tipo de código, de enquadramento para ele, né, enfim, no, bem no popular, ele está mexendo com hábitos até então intocáveis. E aí ele escolhe para relatar, né, esse tema justamente a pessoa no STF, a integrante do STF, que talvez tenha a visão mais parecida, mais próxima dele em relação a esse tema, que é a austera ministra Carmen Lúcia. Qual é o problema disso? O problema disso é que realmente ele vai precisar, antes de tudo, convencer os seus pares de que é sim necessário uma mudança de procedimentos, de hábitos, até de natureza de ação. Será que o judiciário brasileiro, não estou me referindo somente ao STF, não, está preparado para isso? Quando a gente vê os noticiários, os fartos noticiários, por sinal, envolvendo todos os excessos, os penitenciários, as condições, as vantagens nababescas oferecidas a esses integrantes, será que alguém está realmente convencido de que vai ser obrigado a abrir mão de alguma coisa? Até porque a sociedade brasileira clama, né, por um controle nesses excessos. Então eu acho a missão dele muito difícil. Agora, eu, se fosse um senador, na sabatina ao Messias ou a qualquer outro indicado, primeira coisa que eu perguntaria para ele é o seguinte: qual a sua posição em relação ao código de conduta proposto pelo ministro Fachin? Aí a gente passaria a conhecer um pouco mais, de fato, sobre o pretendente a ingressar na Suprema Corte.
5:27. Para quem nos acompanha na rádio, a gente vai para um rápido intervalo, mas o 3 e 1 segue em outras plataformas aqui na Jovem Pan.
Jovem Pan.
Tem a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
A Rede Vida é o canal, uma TV que valoriza e informa. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Esta é a Jovem Pan News.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto, em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Farmacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day e Morumbi.
Ei você, isso mesmo, você que tá ouvindo a Jovem Pan agora. Sabia que o seu carro pode sintonizar a faixa estendida do FM e ouvir a nossa rádio Classic Pan? Uma rádio que abraça todas as gerações, trazendo os clássicos de todos os tempos para acompanhar você. É só girar o botão aí na sua frente e sintonizar 76.7 FM.
Classic.
Simples assim. Pan. Música boa e a companhia certa dentro do seu carro. Classic Pan, 76.7 FM. A trilha sonora do seus melhores momentos.
Advogado que tem parente no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, também é preciso dizer, em lei, já que os ministros não entenderam, que não se pode viajar em jatinho particular. Não se pode fazer palestra ou atividade para ganhar dinheiro, fazendo palestras ou consultoria, em empresas que têm interesses econômicos ou que tenham, por exemplo, interesses em processos do Supremo Tribunal Federal. Então, uma atividade extra para o maior salário do Brasil, a Constituição coloca como o maior salário pago a um servidor, Supremo Tribunal Federal, né? R$ 49 mil. Então, o único ganho extra que um ministro pode ter, segundo essa proposta, seria através de atividade acadêmica, né? Professor. Isso aí, todas as profissões acabam deixando a possibilidade de dar aula, transmitir conhecimento. Mas é muito difícil colocar isso na cabeça de um ministro do Supremo. Olha, uma frase que eu ouvi de um grande jurista aqui: ser ministro do Supremo é um privilégio. Ninguém nasce ministro do Supremo ou se coloca uma arma na cabeça de alguém e diz: você está obrigado a ser ministro do Supremo. Não. Ele trabalha para isso. Tem uma sabatina muito forte no Senado e isso tem que depender da indicação do presidente da República. Quando chega no Supremo, ele entra nesse pacote que deve ser o Código de Conduta. Então, eu acho que não deveria precisar, mas está precisando, porque é assim, muitos deslizes e conflitos de interesse.
Verdade, Zé. Se não tem bom senso, aí sim vai ter que ir para essa discussão para dentro da Suprema Corte. Gente, vamos seguir nesse assunto, porque o presidente Lula também participou da abertura do ano do Judiciário. Em discurso no plenário do STF, Lula disse que o Judiciário não busca protagonismo e nem invade outros poderes. Olha só.
Nesses últimos anos, o Judiciário é guardião da Constituição do Estado Democrático de Direito e da soberania do voto popular. O Supremo Tribunal Federal não buscou protagonismo, muito menos tomou para si atribuições de outros poderes. Agiu no estrito cumprimento de sua responsabilidade institucional. Defendeu a Constituição, garantiu a integridade do processo eleitoral e protegeu a liberdade do voto.
Bom, Alangani, a gente viu o discurso do presidente Lula dentro da Suprema Corte, foi um discurso muito mais soft, né? Não teve tantos recados, foi um discurso muito mais eleitoral do que realmente em defesa, né, da harmonia das instituições. Mas o presidente Lula, claro, fez a sua defesa ao Judiciário e, querendo ou não, a ida dele para participar da retomada dos trabalhos lá no STF, querendo ou não, uma sinalização que busca esse diálogo com todos os poderes. Como é que você analisa também essas palavras e a presença do presidente nessa retomada dos trabalhos da Suprema Corte?
Olha, o presidente, ele não tem nenhuma reclamação em relação à Suprema Corte, muito pelo contrário. As decisões da Suprema Corte acabam favorecendo, né? Então, por exemplo, a decisão do ministro Flávio Dino em relação às emendas parlamentares, é claro que favorece o presidente Lula, e nesse ponto o ministro Flávio Dino está correto, né? Quando ele fala também durante o processo eleitoral, houve uma série de postagens de pessoas que eram de direita que foram excluídas e os perfis dessas pessoas excluídas também, né? Não só isso, houve um documentário da Brasil Paralelo que era incômodo ao presidente, ao governo, ainda que não havia sido eleito, e que também foi suspenso, né? Então, caracterizando censura prévia. Então, é claro que ele não tem nenhuma reclamação em relação à Suprema Corte, diferentemente do seu opositor, né? Na verdade, é o sistema, né? Eles compõem ali o mesmo sistema, por isso que é um discurso muito mais protocolar, Cássio.
E você, Fábio Piper, como é que analisa essas palavras do presidente Lula dentro da Suprema Corte?
É claro que o presidente faz também alusão à trama golpista de 2022, uhum. né? Então, ele vai ser eternamente grato por conta da ação do STF em relação a isso, porque não fosse isso, a gente não sabe se, de fato, ele teria conseguido governar naquele início. Durante o processo eleitoral, eu também fui crítico de alguns excessos. Pro outro lado também, eu já citei aqui nesse programa, compara um monte. Você sabe que uma vez eu trouxe aqui, nesse programa mais de 30 perfis que tinham sido removidos de gente de esquerda.
Não,
é porque a direita...
Não era perfil grande.
A direita fazia... Como? Era perfil? Era um perfil grande. Agora nós vamos ver.
Um milhão de seguidores.
Então, agora nós vamos medir o tamanho.
Olha o alcance de que
era um perfil.
Foi.
Ou seja, o ato barrou gente de esquerda e muita gente. E aí eu já trouxe aqui também a ação, inclusive, do então ministro da Justiça, que hoje está no STF, que tentava enquadrar opositores de esquerda na Lei de Segurança Nacional. Inclusive o rapaz do piqui ruído lá e tal. Era um escândalo.
Durante o processo eleitoral, você não podia falar que fulano tinha aliança com Maduro, que era amigo do Maduro.
Eu sei.
E outra coisa, tinha a tal da desordem informacional. O fato é verdadeiro e a conclusão é falsa.
Durante o período eleitoral, a Bolsolândia, a família Bolsonaro, conseguiu, por exemplo... tirar do ar reportagem que falava das dezenas de transações de imóveis pagas com dinheiro.
Durante o período eleitoral não podia falar que era aliado do Maduro, estão comprando imóvel e tal.
Conseguiram, esbarraram tudo isso. Então, de fato,
não podia,
ocorreram alguns excessos.
Casos de corrupção também, mas,
inclusive Queiroz, essa coisa toda.
Lava Jato era um palavrão proibido, rachadinha
no Rio de Janeiro, por exemplo. Você sabe que houve? Eles conseguiram derrubar no STF a investigação lá sobre rachadinha.
Mas numa coisa a gente concorda. Você concorda que a liberdade de expressão apanhou muito durante o processo eleitoral?
Eu acho que ocorreram muitos excessos, tomara que eles não ocorram de novo. E agora, muito mais impactante que isso foi sim a ação firme do STF durante a trama golpista. Ali foi realmente um momento muito histórico, muito importante.
Uma intenção.
É verdade. Ô ministro do Exército, topa?
Houve intenção, mas não foi a tentativa.
O voto do ministro que mudou de ideia. O voto do ministro que deu um twist carpado. Ou seja,
é sábio mudar de ideia?
Claro que é sábio. Sem dúvida nenhuma.
Analisou melhor.
Lógico, pune 300 e tantos caras. Aí, puxa vida, depois de eu ter punido esses 300 e tantos... Acho que eu errei. Acho que agora eu vou mudar de ideia.
Porque você pega lá a lei, tentativa de golpe, né? Uso da violência ou grave ameaça. Quer dizer, não houve ali o uso da violência, né? A não ser que você entenda que o 8 de janeiro ligado diretamente ao entorno de Jair Bolsonaro. Mas, enfim, a gente já discutiu muito isso daí.
Esse assunto aí sempre tem pano pra manga. Inclusive, é importante lembrar que a partir das 18 horas, mais conhecido como as 6 da tarde, teremos também a abertura do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que será presidida pela ministra Carmen Lúcia. Mas, durante o período eleitoral, quem ficará na frente do órgão será, então, o ministro Cássio Nunes Marques. Que importante esse toque da questão das fake news, da liberdade de expressão, e é claro que eles vão abrir uma audiência para discutir ferramentas que podem auxiliar nesse debate eleitoral para que tenhamos uma eleição limpa e democrática. Bom, gente, vamos seguir aqui com o 3 em 1, porque olha só, o Grupo Fictor, que fez uma proposta de compra pelo Banco Master, entrou com um pedido de recuperação judicial no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Esse pedido acontece em meio à crise envolvendo o Banco Master. O Misael Mainetti vai trazer todos os detalhes pra gente sobre esse pedido de mais uma instituição com crise financeira, viu, Misael? Traz mais detalhes pra gente. Uma boa tarde, uma excelente segunda-feira para você.
É, mais uma instituição nesse problema aí, igual do Banco Master. Muito boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Essa crise de liquidez motivou o Grupo Fictor a fazer esse pedido de recuperação judicial dentro de todo esse contexto, por exemplo, envolvendo o Banco Master e outras instituições. Esse episódio gerou especulações, gerou notícias negativas dentro desse meio empresarial e financeiro que afetaram a solvência do grupo. O Grupo Fictor afirma que a recuperação judicial não significa falência e que pretende, dentro de todo o processo, renegociar as dívidas com os credores de forma que possam honrar os compromissos e manter suas atividades. Lembrando que, além da Fictor, a gente está falando de outras controladas do mesmo grupo. A holding financeira apresentou ontem um pedido de recuperação no Tribunal de São Paulo, alegando que as dívidas somam 4 bilhões de reais. No documento protocolado, a empresa requereu tutela de urgência para interromper temporariamente execuções e bloqueios de bens por 180 dias, argumentando que é isso que é necessário para evitar pressões isoladas que agravem a liquidez e comprometam uma solução coletiva e equilibrada para os credores. A companhia faz parte de um conglomerado com atuação em vários setores, incluindo alimentos, gestão de recursos, pagamentos, energia e imóveis, e controla cerca de 30 negócios que juntos somam US$ 1 bilhão em valor de mercado. Ou seja, a gente está falando de uma atividade importantíssima e de mais uma instituição neste contexto semelhante ao Banco Master. Cássius.
Valeu, Misael. Obrigado pelas informações. Vamos repercutir, gente, com o Alan Gani. Inclusive, Gani, chama muita atenção esse pedido de recuperação judicial por parte do Grupo Fictor no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, porque há pouco tempo estava negociando, junto com investidores, né, dos Emirados Árabes Unidos, a compra do Banco Master. Meses depois, anuncia essa recuperação judicial. Como é que você analisa essa mudança e, é claro, também o perigo dessas instituições, porque pode, enfim, vir uma onda de outras instituições fazendo, né, o RJ, a recuperação judicial?
Pois é, né? É bastante estranho mesmo que até ontem queriam comprar um banco, de repente muda e estão pedindo também uma liquidação judicial. Agora, veja, Cássio, será que esse pedido de liquidação judicial é porque eles tinham vários ativos do Banco Master, né? E aí ficou insustentável a operação, ou houve também algum tipo, a gente não pode descartar essa hipótese de fraude interna, de desvios, né? E que acabou tirando toda a liquidez aí deste grupo. Agora, de qualquer maneira, quem acaba pagando a conta são os colaboradores, porque tinha colaboradores, quem bem é o governo que vai deixar de arrecadar e a própria sociedade, além dos cotistas, né? Ou seja, tem uma palavra bonita, né? Stakeholders, ou seja, para todos aqueles envolvidos direto ou indiretamente com este grupo financeiro.
O Gani, chama atenção também essa questão da reputação. Depois do nome da Fictor ficar envolvido na compra do Master, não ter dado certo, falaram que até mesmo era cortina de fumaça para o Daniel Vorkar, mas a reputação no mercado financeiro é muito importante.
Total, com certeza. E veja, reputação no mercado financeiro, uma vez que você perdeu, acabou, né? Não tem mais como recuperar. Então, por exemplo, essa tentativa, né, que houve de reversão, né, muito ali do Banco Master, né, questionando que o Banco Central foi muito rápido. Pelo contrário, né, na verdade, o Banco Central, eu acredito que até demorou demais para tomar a decisão, né, Piperno? Mas toda essa narrativa, né, de que foi muito rápido e tal, veja, acabou. Banco Master ou todas as outras instituições, caso, como você bem colocou, já eram. Por quê? Porque a credibilidade Acabou. Mas e se volta o Banco Master amanhã? Você teria coragem de colocar dinheiro no Banco Master? Fala, não, vou comprar aqui um CDB do banco. Teria coragem?
Já houve algum banco que tenha entrado em recuperação?
Primeiro eu preciso ter o dinheiro, né? Depois a intenção.
Acabou, acabou. Né? Ninguém tem mais coragem. Acabou. O que é um banco sem dinheiro? Então, tudo isso, né, na verdade, agora é para salvar os envolvidos. Né? Então, falam que, questionam a recuperação extrajudicial, mas, na verdade, é tudo agora, a operação é para salvar os envolvidos, porque a reputação acabou. Acabando a reputação, seja do Master ou dos envolvidos ali com o Banco Master, não tem como reerguer, porque credibilidade é fundamental no mercado financeiro, Cássio.
Bom, gente, vamos seguir então para Brasília, porque o deputado federal Rodrigo Hornemberg protocolou um pedido de criação da CPI para investigar justamente as fraudes financeiras do Banco Master. O André Anelli está ao vivo conosco, vai trazer mais detalhes, porque, Anelli, mais de 200 parlamentares já assinaram esse pedido, né? Traz mais detalhes para a gente. Uma boa tarde para você.
É isso mesmo, Cássio. Muito boa tarde a você também e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. De acordo com o deputado federal Rodrigo Hornemberg, ele que é ex-governador aqui do Distrito Federal, na verdade 201 parlamentares já assinaram esse pedido que foi protocolado por ele aqui na Câmara para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar questões relacionadas ao Banco Master. De um lado, então, a emissão de cerca de 50 bilhões de reais em CDBs, os certificados de depósito bancário que, na verdade, prometiam rendimentos muito acima do mercado, acima do CDI, cerca de 130, 140% do rendimento que é praticado pelo mercado em média e que também, por outro lado, não tinham ali também liquidez, ou seja, não havia a possibilidade de o banco conseguir honrar esses compromissos. Por outro lado, o que o parlamentar também quer apurar é a venda de 12 bilhões de reais em carteira de crédito para o BRB, o Banco de Brasília. Carteira de crédito essa que nem sequer pertencia ao Banco Master e que, na verdade, conseguiu ser, então, negociada com o Banco Público aqui do Distrito Federal, o BRB. Com esse segundo, então, posicionamento, com esse segundo recorte, melhor dizendo, em relação às apurações envolvendo o Banco Master, Rodrigo Hornemberg tem também como objetivo mirar o governador aqui do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, lembrando que os dois foram opositores políticos, quando houve, então, a primeira candidatura de Ibaneis Rocha ao Palácio do Buriti, a sede do governo aqui do Distrito Federal, e a partir de então haveria esse interesse político também em apurar essa compra da fraudada pelo BRB, tendo como foco principal o governador Ibaneis Rocha. Cássios.
Valeu, André. Obrigado pelas informações. Vamos seguir em Brasília agora para conversar com o nosso querido Zé Maria Trindade. Zé, eu quero te ouvir também, porque a criação da CPI do Banco Master dentro da Câmara, ou até mesmo a inclusão, né, no Senado, já na CPI do INSS, ou até mesmo dentro da CPI da Segurança Pública, que o Alessandro Vieira estava tentando, né, colocar junto, dentro do mesmo pacote, sofre uma certa resistência, tanto aí por parlamentares do governo, como também da oposição. Como é que você enxerga a criação dessa CPI do Banco Master? Se será viável ainda mais no ano eleitoral, se isso, de certa forma, pode contaminar os debates?
Pois é, você já ouviu aquela frase, quando a esmola é demais, o santo desconfia? É o que está acontecendo. Três requerimentos de CPI para o mesmo motivo, tem alguma coisa estranha, não? Nunca o governo e a oposição vão investigar alguma coisa de forma independente. O que está acontecendo é o seguinte: o Vocário tinha relações políticas muito fortes, né? Era do modelo de negócio dele exatamente ter essas ramificações no poder, essas relações com políticos e com poder econômico, né? Era uma soma. E aí, o que há aqui é uma luta para dominar a investigação. Uma CPI, ela vai a um determinado local se houver a maioria que quer que ela chegue ali. E esta é a tendência. É uma torcida por uma CPI mista, né, de Câmara e Senado, onde a oposição também tem a voz, mas que também o governo possa dominar, como dominou esta CPI do INSS, que começou nas mãos da oposição, que elegeu o presidente, que indicou o relator, né, de oposição, e depois, pronto, o governo fez maioria no plenário, Então a tendência agora é exatamente a de dominar o processo de investigação. Por outro lado, Cássio, nós estamos entrando num ano eleitoral e, como tal, o movimento aqui será mesmo muito fraco. O deputado e senador quer mais é se reeleger para garantir o osso, garantir aqui o emprego nesses plenários maravilhosos aqui, de onde se extrai muito ouro, viu?
É verdade, viu, Zé? Inclusive, muitos parlamentares, alguns estão mais temerosos, outros nem tanto em relação a esse assunto, mas é claro que tudo isso será discutido agora com a retomada do ano do Legislativo. Bom, gente, vamos fazer agora um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com mais informações do Brasil e do mundo aqui no nosso 3 em 1. Não sai daí.
Jovem Pan News.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque o jogo vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
O carnaval está chegando e a sua melhor opção é 011, lado do recuo da bateria. O coração do sambódromo é o 011, com infraestrutura impecável, serviço de open bar premium, open food, serviço de shuttle e de volta, segurança, banheiros exclusivos. E um ambiente inesquecível com grandes artistas nacionais fazendo ainda mais a festa, como Ferrugem, Tiê e Revelação. Tudo isso em um único lugar, camarote011.com.br. Acesse para mais informações e compre seu ingresso. Te esperamos por lá.
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
Agora, quem dirige um BYD tem mais que tecnologia e inovação ao volante. Tem também a Classic Pan FM 76.7 disponível na faixa estendida dos novos modelos da marca. Com som impecável e os maiores clássicos de todos os tempos, a Classic Pan torna cada viagem ainda mais especial. E no seu BYD, você escuta tudo com a melhor qualidade. Se você tem um BYD mais antigo, leve na sua concessionária para fazer um update da mídia e ouvir a Classic Pan. Estamos também no app da Panflix. É só baixar para escutar os maiores sucessos. Na rua ou na estrada, a Classic Pan FM 76.7 te acompanha. Jovem Di, com você, onde estiver.
Bom, gente, para vocês que estamos acompanhando na rádio, seja muito bem-vindo. Estamos aqui no 3E1, seguimos ao informação, inclusive, essa reportagem, porque o Ministério Público Militar deve pedir ao Superior Tribunal Militar a perda de posto e patente do ex-presidente Jair Bolsonaro. Assunto para a nossa repórter Janaína Camelo. Jana, eu quero te ouvir porque também será feito o pedido para outros militares envolvidos na tentativa de golpe de Estado, né?
Exatamente, Cassius. Todos os oficiais que foram condenados no julgamento da trama golpista. Então, além de Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira, Almir Garnier, Augusto Heleno, todos esses quatro são generais, né? Então, só lembrando ali no julgamento do golpe, os ministros decidiram, a primeira turma decidiu ali que além da condenação, também deveriam perder a patente. Isso já é previsto, inclusive, na legislação. Quando o STM recebeu ali, o Cassius, a notificação do STF sobre a condenação, informou ao STF que estava enviando esses ofícios à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que é quem ali de praxe tem que apresentar essa denúncia. Então, essa denúncia deve ser feita amanhã. E aí, depois disso, o STM marca o julgamento. São escolhidos ali os relatores e aí marca o julgamento, que é o chamado julgamento de honra. E como é que funciona ali no STM? Só para entender, são 15 ministros ao todo, mas nem todos são militares. 10 militares e 5 são civis. E aí, somando 15 ministros. E aí, cada denúncia, o Cássio, deve ser individualizada. Vai ser individualizada. Então, não vai ser só um relator. Vai ser um relator por cada denúncia. Não tem um prazo para que esse relator apresente o voto dele, então não tem um prazo para esse julgamento acontecer, mas a expectativa é que aconteça, ele seja concluído, né, depois de apresentado o relatório e aí o julgamento de fato acontecer. Isso deve acontecer nesse ano. Só para finalizar, Cássio, é um julgamento inédito, tá? O STM nunca analisou um pedido de perda de patente e contra a democracia e também expulsou oficiais generais.
Perfeito, Jana. Obrigado pelas informações, porque agora aqui no nosso 3-1 vamos falar sobre economia. Aqui, Pablo Spayer, nosso torinho.
Como é que tá, Cássio? Tudo bem?
Pablo, como é que a gente pode falar da nossa economia começo de fevereiro, depois de um janeiro bastante agitado, hein?
Bom, lá fora começou terrível hoje de manhã, a gente viu, né? Mas o nosso Bovespa até que começou o dia bem, com fluxo estrangeiro entrando de novo, depois de 2 dias negativos, né? O mau humor de hoje cedo lá nos Estados Unidos foi embora. E dados sólidos da indústria da América, que teve o seu melhor mês em 4 anos, ajudaram as bolsas a subirem por lá e também ajudaram na melhora do humor aqui no Brasil. Só que a tarde, o Ibovespa começou a perder um pouco de fôlego, as ações da Petrobras pesaram com o forte tombo do petróleo, né, queda de quase 4,5%, e também diante da sinalização de um acordo entre os Estados Unidos e o Irã. Também pesou, né, na parte da tarde, o relato de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teria indicado Guilherme Mello para uma vaga na Diretoria de Política Econômica. A vaga foi aberta em dezembro com a saída do Diogo Guilen. Né. Para o mercado, o Mello seria uma escolha mais política e não tão técnica. Mello vai ficar responsável pelos comunicados do Copom, atas e relatórios de inflação. Só que ele não tem experiência com política monetária. Então isso trouxe um pouco de apreensão para os investidores, para o mercado e fez até os juros futuros longos subirem. Mas a alta da Vale e dos bancos ajudou a segurar o índice e ajudou nessa escalada final aqui, que está subindo agora, ainda está subindo. Nós estamos falando aqui, está subindo aí.
Está bombando.
O Ibovespa B3, nesse momento, está com 0,8% de alta, né? Está na máxima do dia, está na máxima do dia aos 182.765 pontos. As coisas melhoraram agora. Nós estamos aqui conversando, a bolsa está subindo. Já o dólar oscilou, chegou a cair um pouco, né? Chegou a cair 0,5%, né? Na mínima do dia, bateu 5 centavos, mas virou e fechou com a leve alta, tá com praticamente no 0 a 0, tá? Praticamente no 0 a 0, R$5, valendo R$5,25. É isso, esse foi o dia de hoje, Cassius.
Dia tranquilinho, né?
Perto do que tem acontecido,
pra segunda-feira.
Dia foi tranquilo, mas assustou de manhã lá fora, que lá fora as bolsas, o ouro que caiu, a gente conversou aqui, caiu 12% na sexta-feira, caiu mais 10% hoje, a prata caiu 30% na sexta, caiu mais 10% hoje, foi a pior queda, como a gente tinha dito, desde 1980. Pior queda do ouro desde 1980, quando estourou a bolha do ouro, né? Que foram 3 dias de queda e caiu naquela época 10. Então imagina, caiu 20 aqui em 2 dias.
Fechou então, Pablo Spayer, tá pago, até amanhã.
Então, tá, até amanhã, valeu, vai Torinho. Tchau Brasil, boa noite.
E é claro, depois dos assuntos da economia, também quero me despedir dos meus colegas, parceiros. Fevereiro começou daquele jeito, hein, Alangani?
Começou com tudo. E vai ser a tônica até o final do ano, hein? 3 em 1 vai ser assim.
É isso aí, gente. Fique conosco sempre, viu? Obrigado, Alangani.
Obrigado, até amanhã.
Fábio Piperno, mais uma vez, obrigado e boa semana pra gente, hein?
Obrigado mais uma vez. Estamos em contagem regressiva para as eleições. Faltam agora apenas 8 meses para o primeiro turno.
Que isso, hein? Que contagem. O Fábio Piperno tá que nem, né? Em mecânica, vai riscando ali os dias. Opa. Ali, né? Tá contando. E é claro que você vai ficar muito bem informado aqui no nosso 3 em 1. E quem é muito bem informado, sempre bem-vindo ao nosso 3 em 1. Zé Maria Trindade, uma boa semana e obrigado mais uma vez. Até amanhã, Zé.
Pois é, até parece estranho que a gente está retomando os trabalhos, né? Porque nesses últimos dias, mesmo em recesso, a política rendeu por aqui, né?
Rendeu,
é bom,
muito.
Né? É isso aí, obrigado. Muito boa noite já.
Valeu, Zé. Depois de janeiro de 89 dias, vem fevereiro com muito trabalho e, é claro, com muito amor, muito carinho, muita compreensão de todo mundo que está nos acompanhando aqui no nosso 3 em 1. Tchau, gente. Obrigado pela parceria. Semana só está começando. Amanhã tem mais, viu? Beijo. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Esta é a Classic Pan.
You never find
Classic
all the
Pan.
All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h.
O panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jornalismo independente. Os Pingos nos Is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is. Os assuntos importantes desta segunda-feira, sempre contando com as análises dos comentaristas aqui da Jovem Pan. Para começar, essa segunda marcou a volta dos parlamentares ao Congresso. Teve uma cerimônia, inclusive, trouxemos aqui ao vivo na programação da Jovem Pan, e essa solenidade acabou de acontecer. Quem acompanhou todos os detalhes vai trazer as informações para você que acompanha a programação aqui da Jovem Pan. É o nosso repórter André Anelli. Chega ao vivo aqui na programação das Jovem Pingos nos Is. Anelli, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Conta para a nossa audiência quais são as novidades, o que esperar para esse ano legislativo. Bem-vindo.
Obrigado, Caniato. Muito boa tarde a você também e a todos aqui nos Pingos nos Is, na Jovem Pan. Foi uma abertura bem protocolar, essa da retomada dos trabalhos do Legislativo, agora em 2026. Trata-se do último ano, então, da atual legislatura, que teve início em 2023 e tem um fator especial em relação aos anos anteriores, que se trata de um ano mais curto por conta do período eleitoral. De julho, no máximo agosto para frente, o Congresso Nacional fica, de certa forma, esvaziado, porque os parlamentares vão se envolver diretamente nas campanhas, como cabos eleitorais, ou até mesmo se candidatam, então, à reeleição ou se candidatam a outros cargos. Mesmo assim, com esse ano mais curto, o que a gente teve foi discursos aqui no Congresso Nacional em relação ao papel do Legislativo, em especial no ano de 2026. O presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, destacou o que ele chamou de pilar da democracia, dizendo então que o legislativo trata-se de um pilar da democracia, e defendeu também a harmonia entre os poderes, mesmo nesse contexto de muitas vezes divergência, em especial entre o legislativo e também o judiciário, destacando ainda a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, aqui na solenidade, representando o Poder Judiciário. E o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, deu uma noção maior daquilo que deve ser, então, a pauta principal do Congresso Nacional, em especial da Câmara dos Deputados, casa presidida por ele, pelo menos nesse primeiro semestre. Ele disse que pretende dar celeridade a uma pauta que é apoiada pelo governo federal. Trata-se da proposta de acabar com a jornada de trabalho de 6 dias, então, que são de expediente e 1 dia de folga, reduzir essa jornada de trabalho atualmente de 44 horas semanais para, de preferência, 5x2, mas Hugo Mota destacou que vai ouvir não apenas os empregados, mas também os empregadores para chegar a um denominador comum. Também outro ponto destacado muito pelo Executivo como prioridade para esse primeiro semestre, trata-se da PEC, a Proposta de Emenda à Constituição da Segurança Pública, que prevê diretrizes nacionais que devem ser seguidas por estados e por municípios na área do combate à criminalidade, apesar de muita divergência em relação a esse texto, resistências por parte de governadores em várias partes do país. E ainda Hugo Mota destacou questões relacionadas à regulamentação tanto da inteligência artificial, a chamada IA, como, por exemplo, para combater a disseminação de notícias falsas e, por fim, a regulamentação do trabalho por aplicativo, em especial tendo como foco os entregadores de refeições e também os motoristas que acabam concorrendo e agindo como prestadores de serviço, como uma espécie de táxis. Então, essas são as pautas prioritárias, de acordo com Hugo Mota, ele que preside a Câmara dos Deputados e que tem pela frente também alguns pedidos de comissão parlamentar de inquérito, a exemplo daquela que foi protocolada hoje pelo ex-governador aqui do Distrito Federal, o deputado federal Rodrigo Hollenberg, que pediu então a investigação a respeito das fraudes no Banco Master, principalmente a emissão de CDBs, 50 bilhões de reais em certificados de depósito bancário que não pertenciam a, e que, melhor dizendo, que não tinham ali a liquidez, ou seja, não tinha nenhum tipo de garantia de que esses recursos fossem pagos e com rendimentos prometidos acima da Opera, e ainda de cerca de 12 bilhões de reais em carteira.